Num futuro não muito distante, um dos utensílios mais comuns a serem vistos na cozinha de qualquer casa vai ser uma impressora 3D. Ela vai disputar espaço com forno e fogão. Numa rápida pesquisa em sites de busca na internet, já é possível encontrar alguns modelos de impressoras 3D portáteis e caseiras para vender. E usar essas impressoras para fabricar comida com sabor, textura e formato que se queira dar já é uma realidade, mas ainda limitada. Laboratórios de pesquisa acadêmica se debruçam no assunto para desenvolver produtos que possam servir de base para alimentos que possam ser impressos, como explica o professor Pedro Esteves Duarte Augusto, coordenador do Grupo de Estudos em Engenharia de Processos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP, em Piracicaba.
Então, sempre que a gente fala em alimentos impressos dessa forma, vem à cabeça aquele filme, né, Chovendo Hambúrguer, que acho que vários devem conhecer, em que o pesquisador ali, o cientista, ele faz uma impressora, mas que ele digita, ah, quero fazer um hambúrguer, aí digita lá e sai um hambúrguer, o pão, a carne, a alface, né? Então isso é o que fica assim no imaginário das pessoas. Mas na verdade, essa impressora 3D do filme, ela realmente isso é futurista, não sei nem se ela vai chegar a existir. Então você imprimir um alimento complexo e completo, ok? O que se pode fazer, por exemplo, pensar no hambúrguer, né? O que se pode fazer é, por exemplo, imprimir o pão no formato que você quiser, com uma consistência, com uma composição que você quiser. Mas esse pão ainda vai ter que passar por um forneamento. Então você vai imprimir a massa do pão. Vai ter que levar no forno, assar, para virar o pão. Uma alface, que é uma folha de um vegetal toda complexa, isso não vai ser impresso, né? Isso tem que ser produzido efetivamente. Então, para que serve essa tecnologia, né? Justamente para fazer alguns alimentos, principalmente que a gente chama alimentos formulados, com características especiais.
O professor explica em detalhes o que é o alimento personalizado.
Nós vamos fazer um alimento para um paciente, por exemplo, né, num hospital que precisa de determinado nutriente, ou não pode, o inverso, ele não pode ter determinado nutriente. Ou nós vamos fazer um alimento para determinada pessoa que tem uma dificuldade em engolir esse alimento. Então, ele tem que ter uma textura, uma consistência específica. Então, na verdade, o grande objetivo até do nosso grupo, de outros grupos também de pesquisa, né? Mas quando nós vemos essa tecnologia, nem é tanto o fato de fazer um alimento bonitinho, com formato diferente. Isso é legal, isso faz parte dos objetivos, mas não é o principal objetivo. Nosso principal objetivo é fazer um alimento que tenha as características específicas que nós queremos para determinado consumidor. Então, isso abre um leque de oportunidades para o que nós chamamos de alimentos personalizados. Então, você precisa daquele nutriente, naquela proporção, daquela forma. Imagina indo além, né, um hospital em que você tem diversos leitos, cada paciente ali tem a sua necessidade médica e também a sua necessidade nutricional. Então, cada um precisa de um nutriente específico, numa proporção, numa textura. Por que não fazê-lo dessa forma? Então, a ideia é justamente essa no primeiro momento. E claro que também, com isso, nos abre a oportunidade para ter alimentos mais divertidos, alimentos mais bonitos, que também ajudam no consumo, ajudam na promoção desse tipo de produto, né?
A pesquisa é para descobrir qual a melhor base alimentícia que permita a impressão do alimento personalizado. Em parceria com pesquisadores franceses, a mandioca e o trigo, fontes ricas de amido, são cobaias desse estudo, como explica o professor.
Nós fizemos vários estudos com gel de amido, que é justamente água e amido, quando aquecido em determinadas condições, formam esse gel, não é? Mas para estudar o conceito, para estudar as possibilidades, para estudar o que é possível ou não de ser feito, mas esse gel de amido em si, ele não é o alimento, você não vai consumir aquilo, até pode, mas enfim, não tem gosto nenhum, não tem cheiro de nada, não tem graça nenhuma. Então, mas a ideia é, a partir do momento que eu formo esse gel, eu posso incorporar nesse produto aquilo que for necessário. Posso incorporar leite, vira meio que um pudim. Posso incorporar suco de fruta ao invés de água. Diferentes tipos de nutrientes, chocolate, leite, não sei, enfim. Então, vejam que, na verdade, o que nós estudamos principalmente é o conceito de fazer uma matriz que seja possível de formar o gel e ser impressa, através de uma impressora 3D, e isso abre possibilidade para várias aplicações, tanto na área de alimentos em si, como também na área de o que nós chamamos nutracêuticos, que são alimentos que podem trazer junto um composto ativo, um medicamento, alguma coisa, enfim, que possa fazer essa vinculação de uma forma mais interessante, né?
O professor diz quais as tecnologias que estão sendo usadas no desenvolvimento do gel de amido.
E estudamos dois tipos de tecnologia, que é um aquecimento bastante específico, né? Mas enfim, um aquecimento, e o uso do ozônio, que é um gás, para causar uma reação e uma modificação dessas moléculas, desse ingrediente. Então, ambas tecnologias que nós usamos são consideradas ambientalmente amigáveis, são consideradas tecnologias relativamente simples de aplicação, que é para seu uso industrial ser facilitado e algo assim bastante próximo de uma aplicação imediata. E, enfim, nós usamos para esses dois amidos essas duas tecnologias e combinações. Então, o principal objetivo nesse primeiro projeto foi a prova de conceito, foi testar as possibilidades, testar as diferentes hipóteses, né? E, enfim, as limitações, esse tipo de coisa. A partir desse momento, tanto os nossos colegas franceses quanto nós continuamos trabalhando com novos ingredientes, novas tecnologias de modificação e novas particularidades do processo, porque o processo de impressão 3D, ele parece simples, né? Você vai lá, aperta um botão e sai alguma coisa, parece que é bastante simples, mas ele traz um número muito grande de condições, de parâmetros que têm que ser avaliados, é algo até bastante complexo. Então, nós temos que entender tudo isso, melhorar o processo de impressão 3D. Para isso, eu preciso melhorar o ingrediente e aí as possíveis aplicações. Então, basicamente, é isso que nós temos trabalhado no momento.
Nós ouvimos o professor Pedro Esteves Duarte Augusto, da Exalc USP de Piracicaba. Ele falou sobre as pesquisas no desenvolvimento do gel de amido, que serve de base para a impressão 3D de alimentos personalizados. Ferraz Júnior para a Rádio USP.